Há um mês, moradores do sul do Espírito Santo acordavam durante a madrugada com a água tomando ruas, casas e comércio. Uma enxurrada causada por um temporal que caiu sobre a região matou 20 pessoas e chegou a deixar mais de 20 mil fora de casa. Uma rede de solidariedade se formou no estado para ajudar a reconstruir os 13 municípios atingidos e a levar alguma sensação de volta à normalidade para as famílias afetadas. Para saber qual a situação atual dessas cidades, dessas pessoas, vamos conversar com o tenente-coronel Ferrari, coordenador estadual adjunto de Proteção e Defesa Civil aqui do Espírito Santo, a quem eu já agradeço muito por ter nos atendido, pela gentileza em participar aqui na Band News FM. E já começo perguntando, ainda hoje, o boletim mais recente da Defesa Civil divulgado mostra mais de 3 mil pessoas fora de casa, 20 mortos, como a gente já havia registrado, e uma pessoa que segue desaparecida. As buscas continuam por essa pessoa, tenente-coronel?
Bem, os dados são esse aí mesmo que você citou. As buscas não prosseguem, porque segundo os protocolos de busca internacionais que a gente adota, e nacionais também, de todas as entidades de busca, a gente já percorreu tudo que era possível. Então a gente já fez o caminho desde Mimoso do Sul até a foz do rio Itabapuana, no mar, mais de uma vez, procurando, separando os pontos de interesse, onde pode ter havido ali, o corpo poderia ter ficado agarrado, né? Então onde ficam remansos, onde agarraram sedimentos, e aí nesses pontos a gente fez uma busca com outras metodologias, como por exemplo cães para farejar, e passamos isso mais de uma vez e não encontramos nenhum sinal. E isso não é incomum, tá, acontecer. Tem vítimas lá de Brumadinho que estão até hoje que não foram encontradas ainda. Então as buscas elas não prosseguem, a menos que a gente tenha um novo indício, daí a gente retoma as buscas a partir desse novo indício.
Em quanto tempo que as buscas foram encerradas, tenente?
Olha, eu não vou lembrar de cabeça, mas eu acredito que semana passada, começo da semana passada, foi quando as buscas foram suspensas, né?
O senhor saberia dizer pra gente quem era essa pessoa?
Eu não tenho nome não, mas era um, acho que era um agricultor, um senhor.
Um homem idoso?
Isso.
Entendido. Qual a situação hoje, Coronel Ferrari, dos municípios atingidos, sobretudo Mimoso do Sul, que teve as imagens mais impressionantes divulgadas, né? A cidade foi tomada ali pela água, depois a lama, teve 18 mortos só no município. Como que está hoje a cidade?
Bem, o impacto realmente, como você falou, foi muito grande, né? Até a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, eles comentaram, assim, em reuniões conosco, visitaram o local, que eles nunca viram um desastre se abater de forma tão intensa sobre um único município como aconteceu com o Mimoso. O volume de chuva que caiu na cidade, no interior, foram sem precedentes. Apesar disso, a resposta do Estado tem sido muito grande. Foi imediata e bem intensa. O que que aconteceu semana passada? A gente já estava apoiando os esforços de restabelecimento do município. O governador liberou, juntamente com a Associação dos Municípios, um mutirão. Então, vários municípios, mais de 20 outras prefeituras enviaram recursos, como carros-pipas, garis, equipe de limpeza urbana. E durante 2 dias, alguns municípios ficaram até um terceiro dia, mas o volume maior, durante 2 dias, a gente procedeu uma operação gigante de limpeza na cidade, que agilizou bastante a volta à normalidade, pelo menos, do centro urbano. E deu muito resultado. Muitas ruas em que não se via mais o asfalto por causa da camada de lama, já há muitos e muitos dias, hoje já está visível, né? Já está praticamente normal ao que era antes do desastre. É claro que recuperar tudo o que aconteceu lá, todas as estradas do interior, todas as pontes, vai levar bastante tempo. Sobretudo estradas do interior, a gente precisa consertar uma ponte para poder acessar a próxima ponte a ser consertada, e construir, remontar uma ponte não é tão rápido, né? Você precisa fazer o projeto, precisa contratar a empresa precisa executar, e às vezes você precisa trabalhar estrada para poder chegar nessa ponte, para levar o maquinário que vai ser necessário para construir a ponte. Tudo isso requer tempo, mas a gente está nessa fase agora. A gente continua dando apoio para fornecimento de ajuda humanitária, a gente continua dando apoio ao município por meio de equipes nossas do Corpo de Bombeiros da Defesa Civil para acompanhar a assistência social, para fazer o trabalho com as pessoas. A gente continua apoiando os engenheiros do município para fazer vistorias nas edificações, para ver quais que estão condenados, que precisam ser refeitas. E a gente continua apoiando tecnicamente o município na formalização dos pedidos de recursos junto à Defesa Civil Estadual e junto à Defesa Civil Nacional.
Tenente Coronel, o senhor falou de pontes que estão quebradas ainda, estradas que foram destruídas, aliás, estradas que precisam ser reconstruídas. Alguma comunidade, alguma localidade está isolada ou já há um acesso já a todas as regiões, mesmo que paliativo?
Todas as regiões elas estão acessíveis de alguma forma. As regiões mais ao noroeste de Mimoso do Sul, elas estão dando mais acesso pelo município de Muqui, mas conseguem algum acesso. Não a sede, né, mas pelo menos assim, a alguns serviços, a abastecimento, ela consegue. Outras, o caminho está improvisado em alguns pontos, precisa um motorista mais experiente com o veículo tracionado fazer uma rota por dentro de plantações, então de propriedades privadas, para poder contornar pontos de interdição, mas estão acessíveis. Em alguns lugares ainda a água encanada está complicada de chegar, mas o Corpo de Bombeiros, por meio da Defesa Civil, adquiriu 5 estações de ultrafiltração, já estão atuando para fornecer água potável para as localidades onde não estão abastecidas pela rede encanada, né?
Entendido. Quando se anda por Mimoso do Sul, principalmente, já se vê uma normalidade do comércio? Muitas lojas, né, foram invadidas pela água e comerciantes perderam tudo. Hoje, ainda há lojas fechadas ou já essa volta a uma certa normalidade na parte do comércio da cidade?
Não, a gente vê o comércio voltando, né? Algumas lojas já voltaram, algumas lojas reabriram com estoque parcial, outras ainda estão cheias de lamas, alguns comerciantes ainda não reuniram condições emocionais de retirar toda a lama de dentro dos seus estabelecimentos, alguns a gente tem notícia de que desistiram de empreender, ali no município pelo menos, né? Uma ajuda grande que o Estado deu foi o aporte de crédito, né, para os empresários, microempresários, para os comerciantes, para que eles acessassem um crédito facilitado com carência de 24 meses, sem juros para pagar, para que eles possam recomeçar os seus empreendimentos.
Agora, Tenente Coronel, essas regiões ainda estão necessitando de doações? Porque a gente sabe que no início a gente estava frisando bastante as doações de roupas, doações de produtos de limpeza, né, para auxiliar na limpeza da lama e dos estabelecimentos e das casas também. Ainda está sendo muito frisado essas doações?
A gente não está mais recebendo doações, né, porque a gente já está com um estoque bem razoável na nossa rede estadual. E lá no município também está com estoque. E de alguns produtos, como por exemplo cesta básica, não adianta ficar estocado que ele vai perecer, né? Você acaba juntando rato, praga e tal, e pode perder. Então a gente não está fazendo isso. Então não estamos recebendo doações, embora a gente ainda esteja distribuindo. O processo de levar ajuda humanitária ainda vai levar um bom tempo. Estamos distribuindo produtos de, que chamam de eletrodomésticos linha branca, né? Um kit lar essencial com geladeira, fogão, gás, o registro do gás, encanamento do gás, cama, colchão, kit de dormitório, para que as pessoas possam voltar para casa, ter condições de cozinhar. Algumas pessoas têm casa, não estão desabrigadas, mas não adianta ela receber ajuda humanitária que ela não tem como cozinhar. Então, o município tem várias cozinhas comunitárias, cozinhas solidárias, que estão preparando alimento e distribuindo para boa parte da população. Isso ainda vai durar um tempo. Mas, apesar disso, por enquanto, a gente não está querendo doações, não. Não queremos receber doações, porque o que a gente tem está dando conta. Se precisar, a gente volta a anunciar o recebimento de doações.
São mais de 3 mil pessoas ainda fora de casa, Mimoso do Sul, né, a cidade que concentra o maior número. Essas pessoas, elas poderão voltar para a casa delas ou terão que reconstruir, terão que depender mais tempo ainda de abrigos? Como que está a situação desses moradores?
Bem, muitas casas foram, como é que eu posso dizer assim, irremediavelmente atingidas, né? Muitas residências tinham uma estrutura mais frágil, de tijolo cru, que ele não resiste a essa inundação, então a casa, literalmente, né, como fala a expressão, a casa caiu, então muitas casas caíram. Outras residências, apesar de não terem caído, mas elas, a estrutura delas foi severamente comprometida, de modo que elas estão sendo interditadas, e aí essas pessoas não podem voltar para suas casas. A reconstrução dessas casas, o governo do estado está fazendo um esforço enorme aqui para poder pleitear recursos junto ao governo federal ou alguma solução estadual para tentar prover habitação para pelo menos para a população mais carente que foi atingida.
Há alguma ação sendo estudada ou já até tomada para que em uma situação de chuva futura, de uma chuva mais intensa, né, como foi esse temporal aí de março, os impactos sejam minimizados?
Na verdade, a gente faz esse trabalho já há muitos anos, né, de prevenção de risco, de prevenção de risco geológico, risco hidrológico. A gente já tinha plano de avançar no plano municipal de redução de risco para que os municípios tenham as medidas exatas a serem adotadas quanto aos seus riscos. E precisa do engajamento dos municípios nisso, né? A coordenação estadual, ela é suporte ao município. Mas a Defesa Civil é indispensável que o ente municipal cumpra as suas responsabilidades e dê os seus passos, né?
Ainda tem alguma forma de ajudar, Tenente Coronel? As pessoas que quiserem contribuir de alguma forma, seja doações, a gente já falou que o governo até já parou de receber, né? Já encerrou o recebimento, mas com algum serviço, com algum apoio, ainda dá para contribuir? Como fazer?
Olha, tem algumas ações que podem ser feitas, mas é sempre interessante que qualquer dessas iniciativas elas procurem o poder público, quer seja o poder estadual ou o poder público municipal. E qualquer iniciativa fora da coordenação, ela acaba atrapalhando. Mas é possível, sim, esforços de psicólogos para a população lá que está atingida, que precisa de um suporte psicológico, de assistência social, mutirões para junto à Secretaria Municipal lá de Educação para recuperar a fiação das escolas que foi atingida e está atrapalhando a volta das aulas de forma presencial, limpeza da escola, mas tudo isso tem que ser organizado. A pessoa individualmente é um esforço que é mais difícil, mas um grupo de pessoas que se organize e procure a Defesa Civil Estadual ou a Defesa Civil Municipal e ofereço, olha, eu tenho esse recurso aqui disponível. Por exemplo, posso dar um dia com um grupo aqui de tantas pessoas para limpeza de uma escola. Ok, então a gente coordena, programa, vê onde é que encaixa e pode acontecer um trabalho tipo esse mutirão que aconteceu com os municípios que fizeram isso pela liderança aqui do nosso governador de 17 e 18 da semana passada. Então, a gente organizou tudo, o trânsito na cidade, tudo que precisava fazer para que esse mutirão acontecesse e fosse otimizada essa ajuda que foi ofertada.
Ok, Tenente Coronel Ferrari, coordenador estadual adjunto de Proteção e Defesa Civil aqui do Espírito Santo, conversando com a gente sobre a situação atual dos municípios do sul do Espírito Santo, que vão retomando de alguma forma a normalidade um mês depois da chuva muito forte que atingiu as cidades. Como ele relatou para a gente, muita gente ainda fora de casa, pessoas que não vão conseguir voltar para casa, tem comércio ainda que está com lama, tem empreendedor que desistiu, mas a cidade, depois de um mês aí com muita gente ajudando, vai tomando um ar de normalidade, né? Vai se reconstruindo. Claro que o trabalho aí de reconstrução total vai levar muito tempo, mas as pessoas já começam a lembrar um pouco da vida que tinham antes de todo aquele desastre. Tenente Coronel, muitíssimo obrigado pela disponibilidade e gentileza do senhor em nos atender.
Por nada, eu que agradeço.
Uma boa semana ao senhor. Tchau, tchau.